Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotência estão à minha frente. Reina discussão, surge discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor.
Fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores, e com cantos de alegria celebramos. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Onde adoramos e prostramos-nos por terra, e ajoelhamos ante Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Não fecheis os corações como meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o coração, mas ouvi a voz do Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. caríssimo. Exorto-te a revivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor.
Graças.
Aleluia, 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 aleluia.
Palmas,
quando estamos unidos, está sempre nós e nos falarás da tua vida.
Aleluia,
aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria? Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. É comum, irmãos e irmãs, num determinado momento da nossa vida, nós nos sentirmos como o profeta Abacuque, que clama ao Senhor: Senhor, vede o que está acontecendo. Vede a iniquidade, a violência, a injustiça. Só tu não vês? O que está acontecendo? Pode ser que nós também, ao contemplarmos o mundo, o nosso mundo, a violência, as relações desiguais, a injustiça, a corrupção, o ódio, a busca incessante pelo lucro, pelo prazer, Pode ser que a gente também expresse a Deus nosso questionamento, como fez o profeta Abacuque. Interessante é observarmos ou atentarmos-nos para a resposta de Deus, que nos lança para mais longe. De modo metafórico, ele manda escrever o que ele vai dizer. Escreve na tábua que tudo isso tem tempo para terminar. E se por acaso demorar, espera, porque os maus irão morrer, mas o justo viverá pela sua fé. Diante de tantas situações que questionam a nossa fé, nós então podemos clamar como os discípulos: aumenta, Senhor, a minha fé. Ou podemos também assumir o conselho que Paulo dá a Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Ao invés de ficarmos paralisados com medo, é preciso tomarmos consciência daquilo que o próprio São Paulo diz. Nós não recebemos um espírito de timidez. Pelo contrário, recebemos de Deus um espírito de coragem e fortaleza. Assim, meus irmãos e irmãs, diante de tantas dificuldades que a vida nos apresenta, devemos reavivar em nós, quer dizer, fazer viver de novo o encantamento pela vida. Saber que esse cenário que nós assistimos, que nós contemplamos, é um cenário provisório, por mais que a gente pense o contrário. Mas é um cenário provisório, porque a fé nos ilumina e nos faz contemplar o cenário definitivo que se encontra no reino de Deus. É por isso, então, que os discípulos pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aliás, esse tema da fé que perpassa a liturgia desse 27º domingo do tempo comum, que nós estamos celebrando, nos faz pensar justamente nisso. O que é a fé? A fé que nós recebemos no batismo, a fé na pessoa de Jesus Cristo, a fé que São Paulo nos pede: guarda o depósito da fé, para ser transmitido aos outros, de geração em geração. Fé, meus irmãos, de modo muito simples, poderia ser definida da seguinte maneira: fé não é fechadura, fé é abertura. Abertura àquele que nos transcende por completo, de modo infinito, plenamente. A fé é muito diferente do que aquilo que nós pensamos muitas vezes ser fé, que na verdade não é fé, mas é fideísmo. O fideísmo cristaliza as nossas concepções. O fideísmo nos impede de enxergar, ele nos cega, nos deixa radicais, intolerantes diante de outras expressões de fé, ou até mesmo diante de outras religiões, ou até mesmo diante de nós mesmos, das nossas faltas, dos nossos pecados. Muita gente cultiva no próprio coração fideísmo, pensando que está cultivando fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta a nossa esperança. Aumenta a capacidade de ver o mundo e as pessoas com seus próprios olhos. A fé, então, nos dá a alegria de saber que sempre há algo mais. E que Tudo que nós vivenciamos não é ainda o definitivo, é o transitório, é o passageiro, mas não o pleno de sentido, de certeza. E não há nada, vamos dizer assim, de difícil em assimilar a fé e vivenciá-la até mesmo através da razão. João Paulo II, na sua encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, vai dizer que a fé e a razão são como que duas asas do espírito humano. Não há contradição, não há concorrência entre fé e razão. Engana-se quem pensa que pensar é uma atitude de questionar a fé. Aliás, a ciência de Deus, a teologia, ela nasce justamente do questionamento que a razão faz à fé, a fim de descobrir as razões da nossa esperança. Entre fideísmo e ciência, fideísmo e razão, aí sim, com certeza, há concorrência, divergência. Mas entre fé e razão, há complementação, porque são duas grandezas de ordens distintas, de naturezas distintas. Por isso elas não concorrem entre si, mas se complementam. Ciência ajuda a fé a entender mais os mistérios de Deus. E a fé ajuda a ciência a perceber que sempre haverá alguma coisa de desconhecido, de mistério. Aliás, é assim que se faz ciência, desde quando se começou esse modo de compreender o mundo. Até hoje nunca tivemos uma palavra definitiva. A cada dia descobre-se alguma coisa que põe abaixo uma teoria, uma hipótese. A experiência de fé alarga a nossa visão. E ao alargar a visão, nosso coração se enche de esperança. Finalmente, meus irmãos, a expressão maior de fé que nós podemos ter é o serviço aos outros. Depois que fizerem tudo o que mandaram, digam: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Não nos esqueçamos da palavra de São Tiago: mostra-me a sua fé sem obras, que pelas obras eu lhe mostrarei a minha fé. A fé verdadeira não se dá apenas pelo número de celebrações que nós participamos, pelo número de ave-marias que rezamos. Lógico, isso faz parte, complementa, mas nós mostramos a nossa fé através da nossa vida, do nosso dia a dia, da coerência daquilo que acreditamos com aquilo que vivemos. De tal modo que se alguém diz assim: eu acredito na ressurreição, mas diante da morte não consegue perceber que a morte é apenas uma etapa da existência humana e que a vida é muito mais ampla, está sendo incoerente com a sua própria fé. Se alguém diz que acredita no perdão, na remissão dos pecados, mas não consegue aceitar o perdão de Deus e reorganizar a sua vida, está sendo incoerente com a fé que professa. Se alguém diz que acredita em Jesus Cristo, mas não se desdobra em relação ao outro, está sendo incoerente com a fé que diz que tem. Finalmente, meus irmãos, a liturgia de hoje nos propõe um desafio. Não basta ter fé em Jesus. Não basta ter fé em Jesus. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, até os demônios acreditavam. Pois quando Jesus perguntava, eles expressavam: Tu és o Filho de Deus. É preciso mais. É preciso, meus irmãos, que nós, que desejamos ser discípulos missionários do Senhor, tenhamos a fé de Jesus. E não apenas a fé em Jesus. E a fé de Jesus tem no seu núcleo central a consciência de que tem um Deus que é Pai. Por isso obedece até a morte. E ao mesmo tempo, um Pai que é Deus. Por isso faz dele o absoluto da sua vida. Eis o desafio para nós que vivemos neste mundo. Portanto, diante das dificuldades, dos questionamentos que a vida nos traz, não tenhamos medo, não nos encolhamos, não nos envergonhemos. Pelo contrário, tomemos consciência do Espírito que tem em nós, que habita em nós, um Espírito de fortaleza, um Espírito de coragem. Caminhemos sem medo, sem temor, para que o reino de Deus seja sempre para nós a palavra final. E que seja também a nossa utopia, porque só assim nós poderemos caminhar, mesmo com as dificuldades e os desafios da vida. Assim seja. Amém.